Pois é, Zé, sozinha eu jamais teria conseguido, assim, dar um passo adiante nessa minha ideia maluca, né? Além dos músicos, da equipe, da produtora, da fotógrafa, da Carol, da Marta, que fez a tradução em Libras, dos meninos que estavam em cena, do Bessa, da Soraya, dos atores, da Gabi, do dramaturgo que escreveu isso, do Marcos, enfim, teve um monte de gente que estava ali no projeto, né? E que topou essa parada comigo. Além disso, eu fui. Acho que a minha função, muito como cozinheira nesse projeto, além de cozinhar durante os espetáculos, era de entender na minha cidade, né? De fazer uma pesquisa na cidade, aonde vai parar a comida. O alimento que não é comercializado, né? Porque a gente sabe que a comida vai para o lixo, mas que caminho essa comida faz? Então, em São José, eu descobri que existe um projeto que é em parceria da Prefeitura Municipal, da Prefeitura da cidade, com o CEASA, que é do governo do estado, né? E do governo, é uma parceria entre o governo federal e o governo estadual. O CEAGESP. Então, existe um projeto chamado Banco de Alimentos. E em São José, esse projeto funciona como? A prefeitura tem uma parceria com o CEASA oferece um box, né, um espaço dele para a prefeitura entra com uma estrutura de logística para coleta disso. Né, desses alimentos. Então, no final do dia, o CEASA de São José ele abre durante 3 dias para comercialização, segunda, quarta e sexta. Então, no final de cada dia de trabalho, que é por volta das 10h30 da manhã, porque o CEASA funciona de madrugada, cedinho, e aí quando é 10h30 eles estão encerrando o expediente. O empresário de cada box ali que vende, que comercializa suas frutas e suas verduras e seus legumes, o empresário ele pega aquele alimento que não foi vendido e que no dia seguinte vai estar passado demais, aquele sabe que não tem comercialização porque está machucadinho, ele que é alimento manda para esse box do banco, do projeto Banco de Alimentos, que aí tem uma equipe da prefeitura e a prefeitura de São José tem um acordo com 35 instituições públicas que são instituições de caridade, que cuidam de crianças, idosos, instituições de recuperação também para alcoólatras e pessoas com problemas de drogadição. Enfim, são 35 instituições parceiras da prefeitura que mandam seus funcionários para esse box do CEASA para ajudar nessa coleta, nessa seleção. E aí divide em partes iguais essa coleta para essas instituições. Para você ter uma ideia, esse projeto em São José, ele consegue captar até 3 toneladas de alimento por dia lá no CEASA. Então, é uma quantidade imensa de comida numa ação de política pública que está conseguindo transformar isso, esse alimento que seria, que fatalmente iria para o lixo, está conseguindo dar um encaminhamento desse alimento para essas instituições. Então, existem políticas públicas e de combate ao desperdício alimentar. Acho que essa é uma das minhas questões assim mais fortes, né? Porque assim, por que fazer o livro? Por que fazer o documentário? Porque assim, as apresentações, as performances na rua, elas foram lindas, elas foram incríveis, elas foram transformadoras ali, porque durante a sua ação elas acessaram algumas pessoas que estavam ali assistindo, que comeram, que se divertiram, que dançaram e que questionaram sobre o tema que a gente estava levantando. Mas se ficasse só pelas apresentações, a coisa se poderia perderia um pouco da força, né? Porque é um tema tão urgente que a gente precisa tratar mesmo, a gente não pode se esgotar, né? Nesse momento. Então, entender que tipo de ações podem ser feitas para que a gente possa agir e combater o desperdício alimentar é muito importante. Então, em São José existe esse projeto, que é um projeto em parceria do Banco de Alimentos, do SEASA com a prefeitura municipal que consegue pegar uma parte. É muito simbólico ainda, embora seja muito alimento, né? 3 toneladas por dia de alimentos que são recuperados, que estão encaminhados, ainda é muito pouco diante da quantidade de alimento que a gente desperdiça, né? Os dados são muito, assim, não existem pesquisas que no Brasil, assim, que falem do combate ao desperdício alimentar no nosso país. Como você falou numa fala lá anterior, assim, dizendo que você já viajou o mundo todo e essa questão do desperdício alimentar, ela acontece no mundo todo, de fato, isso procede. O que se sabe, por exemplo, as pesquisas mundiais com relação aos dados do desperdício alimentar, no Brasil, nos países ditos subdesenvolvidos, se desperdiça tanto quanto os países desenvolvidos. A diferença, ela está na onde é o desperdício. Então, nos países do hemisfério norte, né, vamos dizer assim, aonde se desperdiça, quem desperdiça mais é o consumidor final. E nos países desenvolvidos, nos países aqui do hemisfério sul, dos países ditos subdesenvolvidos, se desperdiça mais na produção, na horta e também no transporte, na logística desse alimento. Então, a quantidade, a representatividade em percentual é parecido aqui e lá. Mas aqui se desperdiça mais no transporte desse alimento e lá no hemisfério norte se desperdiça mais no consumidor final. Então, a gente precisa ainda estudar e entender mais e criar políticas públicas, exigir que os nossos vereadores, que os nossos legisladores criem políticas públicas de ação e de combate ao desperdício alimentar. Isso é muito importante, né? Então, essa é uma das minhas lutas, assim, enquanto ativista e cozinheira, que a gente crie ações de políticas públicas, cobre das nossas autoridades essas políticas para que se combata o desperdício alimentar em nosso país, em nossa cidade, em nossa comunidade. E complementando, foi graças a esse projeto do Banco de Alimentos que a gente conseguiu, assim, a prefeitura ajudou a gente nessa coleta. Então eu fui para o SEASA nesses dias. Trabalhei nesses boxes junto com as pessoas das instituições que estavam lá fazendo a seleção, e aí eu consegui uma grande parte de doação desse projeto, né? Então, assim, eu saía de lá com cerca de 40, 50 quilos de alimento. Em cada apresentação, a gente conseguia uma média de 60 quilos de alimento, levava para casa, para minha cozinha, passava a noite higienizando, limpando, refrigerando, embalando isso para que eu pudesse utilizar na apresentação do dia seguinte, né? Então, em cada apresentação a gente conseguiu arrecadar, a gente arrecadava uns 40 a 50 quilos de alimentos desse projeto do Banco de Alimentos e o restante, entre 10 e 20 quilos, a gente arrecadava do comércio local. Que tinha muita gente que não dava, mas tinha muita gente, tinha algumas pessoas que aceitaram a nossa proposta e doavam alguma parte da sua produção ali, da quitanda e tal. Então a gente também encontrou, a maioria dos empresários não doavam, mas depois a gente conseguiu uma adesão pouca, né, em termos de representatividade do comércio local, mas a gente conseguiu e aí a gente conseguiu arrecadar um pouco a mais. Mas o grosso mesmo foi desse projeto do Banco de Alimentos da Prefeitura e do SEASA. E aí com esses 40, 50 quilos, em cada apresentação a gente conseguiu fazer comida para uma média de 100, 120 pessoas por apresentação. E o que a gente não conseguia, o que eu não transformava em comida, que estava ali in natura, as pessoas podiam levar também. Então a gente doava chuchu, abobrinha, tomate, o que tinha ali que eu não consegui colocar na chapa na hora, durante o espetáculo fazer, as pessoas podiam levar in natura também. E aí todos os nossos alimentos foram doados para quem estava assistindo o espetáculo, quem estava passando por ali.
Aí esse momento era bacana, porque o pessoal desacreditava que podia pegar lá as coisas e levar para casa. Foi muito legal. Ouvi, e teve também os alimentos do sítio do seu Valdir lá, né? Do assentamento Nova Esperança 1, não foi?
Exatamente, Carolzinha. Como a gente, os dados diziam que muita coisa se perde na produção, a gente chegou até um assentamento do MST aqui em São José, que é o assentamento Nova Esperança, e o seu Valdir, que é uma figura incrível, um mestre da agricultura agroecológica, né? Ele nos doou muitos alimentos, então era incrível, assim, porque o que acontece? Ele tem algumas dificuldades, assim, o próprio assentamento, em comercializar tudo que produz, porque tem a coisa do padrão comercial, né? Então, o produto, ele tem que ter um padrão de venda e de tamanho, e o produto agroecológico, como não tem agrotóxico, como não tem veneno, ele não tem muito um padrão estético, né? Tem uns que nascem mais menores, outros mais. Não, o formato não é aquele formato de que a gente encontra nas feiras do produto com agrotóxico, é meio que padrão, né? Então, muita coisa do que o seu Valdir e lá no assentamento produz, se perde, ele não consegue comercializar porque não está dentro desse padrão. E aí eu fui lá conversar com ele para entender se era isso, se essa informação procedia, né? E de fato, realmente é isso. Muita coisa ele não consegue comercializar porque está fora de um padrão estético de venda. E aí eu pedi para ele se ele poderia nos doar um pouco desse alimento que ele não consegue vender. E ele, com toda a sua generosidade, abriu assim o quintal da casa dele, do sítio. E aí, em cada apresentação, eu ia fazer a coleta no Ceasa e depois ia para a casa do seu Valdir, para o sítio, para o assentamento, e aí a gente ia fazer uma colheita juntos, e então a gente pegou bastante coisa do sítio, do assentamento, né? E o mais legal então era saber que além de estar fazendo uma coisa de combate ao desperdício alimentar, era de poder que uma grande parte do alimento que a gente estava oferecendo ali não tinha veneno, não tinha agrotóxico e era de uma produção justa, né? De ela não cuida só do alimento, né? Ela tem que cuidar do solo e tem toda uma série. É lindo assim a filosofia da agroecologia. Do cuidado com o solo, da maneira de plantio, do respeito à terra e de entender a terra e para que ela produza assim potencialmente, né, assim que ela seja que toda a sua potência ali da terra, do solo possa produzir um alimento da melhor qualidade, né? Esse sim é um alimento saudável. Então, o seu Valdir foi muito importante ter tido contato com o pessoal do assentamento, na figura do seu Valdir, porque a gente conseguiu uma grande parte desse alimento através do assentamento e do seu Valdir.
Moçada do programa Reggae in Box, nós estamos conversando com Viviane Leite e Carol Winter, que são membros do projeto da Xepa ao banquete final. Mas depois de tudo isso, meninas, me digam, depois de vocês verem tudo isso realizado, tudo isso feito, qual a sensação e qual a ideia? Vocês têm planos de levarem isso pelo Brasil? Já passou pela ideia de vocês duas a respeito?
O projeto, eu sinto dentro de mim, assim, que o projeto não acabou, né? Eu, enquanto cozinheira, assim, hoje, toda a minha maneira de cozinhar é voltada pensando para o desperdício alimentar. Então, na minha cozinha, a minha meta é desperdício zero. Então, tento aproveitar integralmente os alimentos. aproveitar aquilo que todo mundo despreza. Quando eu vou fazer minha feira, eu compro muito de produtores locais, né? Então tem uma rede de fornecedores locais, de gente que planta um alimento que eu sei que é sem veneno e que cuida da terra, do solo. Então eu, assim, o projeto ele existiu, ele existe, e a minha maneira de cozinhar hoje, de oferecer o alimento, né, meu ofício para as pessoas, ele está baseado nesses princípios, né? Numa meta de desperdício zero, e que o alimento mais saudável é aquele que a gente plantou, que a gente conhece quem plantou, né? E agora, com relação ao projeto mesmo, ele também não acabou, porque tem o vídeo, né, que tem no YouTube. Depois eu posso passar os links todos para vocês. Mas tem a página no Facebook da Xepa, o Banquete Final, Som e Cozinha Experimental, que tem ali os links para o livro, porque o livro pode fazer download. Tem o link pro vídeo do YouTube, também a pessoa pode fazer download. O vídeo, ele tem a versão com audiodescrição e a versão com tradução em Libras. Então é para que todos tenham acesso, né? É um projeto inclusivo. O livro também. E aí, na página do projeto, vocês têm acesso a todos os links e informações do livro e do vídeo. E então as pessoas, a gente quer que esse. O meu desejo mesmo é que o assunto desperdício, né, alimentar, e principalmente combate ao desperdício alimentar, entre na pauta do dia, que a gente fale sobre isso e que a gente pense em ações do nosso cotidiano para reduzir o desperdício alimentar, e para que os nossos legisladores, os nossos vereadores, os nossos prefeitos aí possam encarar esse assunto como um assunto de prioridade, como um assunto urgente, porque é urgente, né? Enquanto muita gente passa fome, existe alimento para matar a fome de todas essas pessoas. Quando se quer, para se fazer isso, né, precisa se criar uma logística. Não adianta só falar, ah, vou fazer uma ração para transformar, pegar esses alimentos e transformar numa ração. Não. Aonde, nos países aonde o combate ao desperdício alimentar é levado a sério, o que se faz é criar uma rede logística e de transporte, de distribuição efetiva. Se investe em transporte e em distribuição, para que o alimento de um determinado local chegue o mais rápido possível em locais onde pessoas precisam se alimentar, né? Então, isso é reduzir a desigualdade social, isso é ação de política pública de redução de, além de reduzir o desperdício alimentar, é também de redução de desigualdade social. Então, e a gente tem plano, sim, de fazer, de apresentar o projeto em outras cidades, em outros lugares. A gente deu uma pausa agora, como é muita gente, foi um projeto que durou um ano. Então, a gente deu uma pausa agora para fazer outras coisas também. Mas a gente tem desejo, sim, de que tanto o espetáculo possa circular por outras cidades. E que o livro e o documentário também, que a gente possa levá-los para que outras pessoas assistam, tenham acesso, fazer exibições em festivais, em outros lugares, para que as pessoas, para que o desperdício alimentar entre na pauta do dia e a gente discuta isso abertamente, porque é um tema urgente.
E pensando a curto prazo e também aqui, né, no, nos nossos arredores, eu já tenho conversado com algumas instituições para fazer a exibição do documentário e um bate-papo. Ah, vale lembrar também que depois de tudo pronto, né, do projeto, né, os espetáculos, o documentário e tudo mais, o livro. O projeto ainda foi em algumas escolas públicas conversar. Esse diálogo foi muito rico, né, com os estudantes, com educadores, né? Então, eu pretendo ainda visitar, né, instituições parceiras, que hoje são parceiras, mas que no decorrer do projeto não eram. A gente teve muita dificuldade, né, isso me faz lembrar daquela sua pergunta anterior, de atrair um público e de fazer parceria com instituição que lida com pessoa, que atende pessoa com deficiência. Então, dificuldade de conversar mesmo. Então, a gente não conseguiu avançar muito, né? Então, assim, será que as pessoas estão a fim de pensar, de consumir cultura, de vivenciar, de ir para a rua? Será que elas estão a fim e elas têm medo, né? Não querem ir? Ou os gestores das instituições também têm receio ou estão imersos nos seus problemas cotidianos, né? Então, assim, vale a pena ir para a rua, ir ao encontro de outras pessoas, consumir arte, consumir cultura, e aí é uma luta grande para a gente fazer para que as pessoas consigam acessar os espaços, né? E as informações. Então, tem muito trabalho pela frente. É maravilhoso poder realizar alguma coisa e contar com gente dedicada, interessada, que quer fazer diferença no mundo, né? E como a equipe do projeto, né, da Xepa, como você também, né, que Zé, que faz esse programa, e tantas outras pessoas, né, que não estão aí à toa, né? Querem deixar uma marquinha, querem contribuir para uma transformação positiva da realidade. E assim, a gente já sabia no começo que talvez o público com deficiência não comparecesse em grande número, mas foi muito legal a reação das pessoas todas ali diante da intérprete de Libras, da minha movimentação enquanto audiodescritora. O pessoal passou a se interessar, passou a perguntar o que era, como funciona, achar interessante, né? E sabe que isso repercutiu? Tanto que no edital do Fundo Municipal de Cultura deste ano, aqui na cidade, lá nas contrapartidas estavam apontadas que, né, seria interessante que o projeto oferecesse recurso de acessibilidade. E outros projetos se incluíram, né, então agora para, né, para esse final de ano, para o ano que vem, a cidade ainda vai ter mais desses recursos. Espero que as pessoas participem, né, e ajudem a construir uma audiodescrição de qualidade, uma tradução de Libras com qualidade, né? Vamos pensar juntos, vamos opinar, vamos nos interessar, né? E tem muito trabalho para ser feito.
Complementando isso que a Carol falou, o nosso projeto foi o primeiro projeto na cidade que foi um projeto totalmente inclusivo, tanto para o deficiente visual quanto para o deficiente auditivo, né? E depois deles, agora, o que a gente espera é que todos os outros projetos de arte e cultura da cidade tenham essa inclusão, né? Que a gente também, a gente, enquanto artista, também pense nisso, né? Então, que essa ação se multiplique, e a gente está vendo que está se multiplicando, né? Outros projetos estão inserindo a tradução, a audiodescrição e a tradução em Libras. E eu queria fazer uma recomendação para vocês que forem assistir o vídeo. Na página do Facebook tem um link para o vídeo com a tradução em Libras. E tem o vídeo com a audiodescrição. E eu, assim, ouçam, depois, assistam com a audiodescrição da Carol, que é uma maneira, assim, extremamente poética e bonita a maneira como ela narra as imagens, a maneira como ela conta o que está acontecendo no vídeo, né? E é muito poético e é uma experiência interessante, assim, da gente assistir o vídeo com audiodescrição de olhos fechados e tentar imaginar essa proposta da imaginação de visualizar aquilo que a Carol está narrando no vídeo com audiodescrição. É uma experiência que vale a pena e que eu acho que a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Para a gente pensar em ações inclusivas. E foi um aprendizado muito grande para mim, enquanto cozinheira, que não possui deficiência, né, auditiva e nem visual, que possa, de alguma maneira, com a audiodescrição, fechar os olhos e me colocar no lugar de uma pessoa cega, né, e tentar entender esse mundo por esse outro olhar, por esse outro jeito de encarar o mundo, né? Então vale a pena a experiência de assistir o vídeo com a audiodescrição, que é muito bonito, e a Carolzinha narra, faz a narração, a audiodescrição de uma maneira muito bonita e poética.
Perfeito. Me digam, as duas podem falar. O que contém o livro?
Ah, sobre o livro, nele existe assim um relato, né, da Vivi, que é a autora do livro, de como foram, né, as apresentações, o trabalho todo, os questionamentos, alguns dados sobre o desperdício, né, entre tantas outras coisas, e algo delicioso que no final tem as receitas. Então tudo que foi preparado durante as apresentações estão lá descritas, né, está lá descrito como receitas. E são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. É mu coisas muito gostosas, né? E eu tenho feito aqui, né? Então recomendo não sei se é purê, que a gente é um patê. Creme de berinjela defumada. Ai, que delícia, gente. Olha, é muito bom. Depois vocês façam. E a Vi coloca as dicas. Dá, assim, dicas simples. Ela tem uns temperinhos ótimos. Ela põe lá o pulo do gato, sabe? Então, tá bem gostoso, viu? Vale a pena.
Aí, para quem quiser mais informações sobre o projeto, tem na página do Facebook, que é www.facebook.com/xepabanquete, tá? Tem no Instagram também, Xepa Banquete, final. E o nosso site é www.xepabanquetefinal.wixsite.com. E também tenho a minha página pessoal do meu trabalho como cozinheira, se alguém quiser conhecer também, é a Ximbica. Aí no Facebook, vocês podem me achar, tá? É www.facebook.com/axinbica com CH, tá?
Viviane Leite, Carol Winter, eu quero agradecê-las pela participação do nosso programa, pela disponibilidade de vocês duas para conosco do Reggae in Box. Dizer que o nosso programa estará sempre à disposição de vocês para quaisquer que sejam as divulgações do projeto, tá bom? Espero logo, logo, quem sabe, poder presenciar ao vivo esse projeto que não é só sensível, não é só acessível, é sensacional, é fantástico. Parabéns, meninas, pela jornada, né, por tudo que ocorreram, e pode ter certeza que muitas coisas ainda virão por aí de bom para todas vocês. Gostaria que vocês deixassem os links para que os meus ouvintes comecem logo a desfrutar da xepa ao banquete final, através das receitas, ok? Muito obrigado, e antes que nós encerremos, deixem uma mensagem para nós, ok? Muito obrigado.
Bom, a mensagem que eu quero deixar é que a gente comece a pensar com um pouco mais de seriedade sobre o desperdício alimentar e que ações a gente pode fazer dentro da nossa casa e na nossa sociedade para que o desperdício alimentar ele seja reduzido, porque essa é uma questão urgente e é uma questão que combater o desperdício alimentar é combater a desigualdade social, que eu acho que esse é o problema mais sério que o nosso país vive hoje. E a gente precisa pensar em políticas, em ações com generosidade, pensando sempre no próximo, se colocando no lugar do outro e com afeto, querendo, entendendo que o outro, que gente é para brilhar, não para morrer de fome. E como já dizia a canção, e que a gente precisa ter mais afeto e ser mais generoso, e que multiplicar os pães às vezes é mais fácil do que a gente imagina, basta boa vontade. E basta ação política, basta que a gente participe das decisões políticas de nosso país e que a gente cobre ações efetivas que combatam a desigualdade social no nosso Brasil, na nossa cidade, na nossa comunidade, na nossa vizinhança. É isso, eu espero que a gente corra atrás, que a gente viva numa sociedade menos desigual e que a gente busque isso com generosidade, com afeto. E com se colocando no lugar do outro. Bom, e quem quiser mais informações sobre o projeto, a página, o site é xepabanquetefinal.wixsite.com/xepa. E no Facebook é www.facebook.com/xepabanquete. Eu estou à disposição por lá para a gente conversar também, tá bom? Obrigada, obrigada Zé por essa oportunidade. E Carolzinha, obrigada por estar junto sempre. E agradeço muito todas as palavras aí, tá?
Bom, tanta coisa passou pela minha cabeça, um turbilhão de ideias e sentimentos. Bom, quero registrar aqui o verso de uma música da banda Submarino Quântico, que fez parte do projeto da Xepa, e falava assim: é a hora agora de abandonar o seu medo, de colocar teu açúcar em tudo que te deram de azedo. Então é isso, abandonar o medo, vamos abandonar o nosso medo de encarar a diferença, o nosso medo de ser quem a gente é e nosso medo de lidar com o preconceito, de lidar com a escassez, de nosso medo de reivindicar, de dialogar, de ser sincero, né? Nossa postura vai fazer diferença, né? Se as coisas não estão boas, aí a gente vai fazer o quê? Ficar assistindo e lamentando? Então, assim, ó, mais uma vez eu quero bater palma aqui para Vivi com esse projeto e tantos outros que ela já fez e faz. Eu a conheço há muitos anos e faz tempo que a gente está preocupado em fazer alguma coisa pela sociedade, pelas pessoas, por nós mesmos também, claro, né? Mas a gente quer uma sociedade diferente e tenta fazer algo, né? Espero que cada vez mais a gente consiga se envolver com pessoas que também se importam com outras pessoas, com a realidade, com o planeta, né? E que legal esse programa, né? Trazendo um tema assim, abrindo esse espaço para a gente falar, né? Então, cá estamos aqui no interior do estado de São Paulo, né? Podendo falar para tanta gente, né? Graças a essa oportunidade da Rádio Jamaica Brasileira, né? Que você, Zé Orlando, abriu pra gente, né? Esse espaço, nos deu essa oportunidade. Então, agradeço e é isso. Vamos, né, nos perceber de outras formas, explorar nossos sentidos todos, né? Levar uma vida aí mais criativa, mais divertida, mais consciente. Acho que é isso.